Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2021. Um ótimo começo de semana e de mês para você que acompanha mais uma edição do programa Bem Viver, que é produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, sigo por aqui pela próxima uma hora com muita informação sobre saúde, destaque para a pandemia do coronavírus no Brasil, mas a gente também vai falar sobre água, solidariedade e política. E olha, tem espaço garantido para homenagear o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Estamos no ar todos os dias, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. E a frequência não para por aí. Mais emissoras transmitem pelo Brasil afora o Bem Viver em diferentes horários e em vários municípios. E é sempre um prazer para a gente citar uma a uma nessa lista. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo. Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. A internet também é nossa praia. Uma opção para ouvir o Bem Viver é a Rádio Brasil de Fato, que você ouve no endereço radio.brasildefato.com.br. E para quem gosta de podcast, pode procurar a gente no Spotify e no Google Podcast. Então vamos começar essa semana aqui no Bem Viver.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Iniciando bem a semana, viu? A gente volta a destacar as brigadas de saúde cubanas que estão pelo mundo fazendo um belíssimo trabalho para salvar vidas nessa pandemia. Além de conter as contaminações em seu próprio território, Cuba disponibiliza 1.800 profissionais de saúde em países de diferentes continentes. São 21 grupos pelo mundo. Esse gesto do governo cubano está fortalecendo uma campanha internacional que pede reconhecimento dos profissionais de saúde da ilha pelo Prêmio Nobel da Paz deste ano. A lista está ganhando cada vez mais apoio. Nomes da política, ciência e das artes internacionais estão endossando o coro para simbolizar as brigadas de saúde cubanas. Vamos conferir os detalhes com Lucas Weber.
A solidariedade dos médicos cubanos, mais uma vez, ganha destaque internacional. Durante a pandemia, 1.800 profissionais de saúde da Ilha Caribenha foram enviados para dezenas de países para ajudar a conter a disseminação do vírus. Em resposta, cada dia se fortalece uma campanha para que os médicos recebam o Prêmio Nobel da Paz de 2020 por meio de um abaixo-assinado endossado por diversas organizações e personagens. Entre os nomes que assinaram a campanha pela indicação está o ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma Rousseff, Frei Beto, Leonardo Boff, Fernando Moraes, os atores estadunidenses Danny Glover e Mark Ruffalo, o músico Chico Buarque, o sociólogo Emir Sader, João Pedro Stedley do MST, o linguista Noam Chomsky, a diretora Petra Costa, o ex-presidente do Equador Rafael Correa e o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel. A iniciativa propõe um reconhecimento às brigadas médicas cubanas em relief, que durante a pandemia atuaram na Venezuela, Nicarágua, Suriname, Jamaica, Haiti, Itália, Espanha, entre outras nações. São 21 grupos espalhados em diversos continentes. Até o momento, já são 7.918 assinaturas pelo Prêmio Nobel da Paz para os médicos cubanos. A campanha conta com apoio oficial de 20 organizações europeias. A Brigada Médica Cubana em relief foi criada em 2005 por Fidel Castro. O contingente já salvou milhares de vidas em países assolados por terremotos, furacões e epidemias em diferentes regiões da África, América Latina, Caribe e Ásia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Lucas, muito obrigada pelas informações. A gente vai, obviamente, continuar acompanhando esse trabalho inspirador que não está sendo feito apenas nesse período de pandemia. A solidariedade do socorro médico cubano é tradicional para países que passam por situações de calamidade. Realmente, um exemplo de solidariedade e humanidade. Pois é, e se por um lado Cuba e os profissionais de saúde do país dão uma lição positiva ao mundo, por outro, quando a gente está falando de Brasil, a administração de Jair Bolsonaro é cada vez mais alvo de críticas por parte de instituições do mundo todo. Um exemplo é a ala progressista da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que apresenta contrariedade à postura do governo federal. Esse sentimento se torna público por meio da chamada Carta ao Povo de Deus, onde 152 bispos, arcebispos e bispos eméritos fazem críticas ao presidente brasileiro, principalmente diante da pandemia do coronavírus. Vamos conferir agora a matéria de Caroline Oliveira.
Mais de 150 bispos, arcebispos e bispos eméritos brasileiros divulgaram um documento denominado Carta ao Povo de Deus. O texto faz duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente diante da pandemia de Covid-19 e ao bolsonarismo. De acordo com os bispos, essa movimentação não está restrita à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eles afirmam que padres em paróquias de todo o país têm reclamado de perseguição política por conta das críticas feitas ao governo nas missas ou em conversas com os fiéis. O texto é assinado, entre outros, pelo arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Rumes, e pelo bispo emérito de Blumenau, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Também endossam a carta o bispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, o bispo prelado emérito do Xingu, Dom Erwin Krautler, e o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Urich. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Muito obrigada, Carol. Para quem desejar ler a Carta ao Povo de Deus na íntegra, uma dica é acessar o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. São muitas representações coletivas que manifestam insatisfação ao governo de Jair Bolsonaro. Além do exemplo da Carta ao Povo de Deus, da CNBB, a Federação Nacional de Jornalismo, a FENAGE, também já fez críticas ao presidente. No dia 3 de maio deste ano, a federação publicou em seu próprio site que Bolsonaro é o maior responsável por ataques à liberdade de imprensa no Brasil. Um caso recente que ganhou repercussão nessa questão envolve a jornalista Bianca Carvalho, que foi atacada por Bolsonaro numa transmissão pela internet, que foi realizada no dia 28 do mês de julho deste ano. Vamos conferir a matéria de Marina Duarte de Souza.
Após ser denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU por 54 casos de ataques do governo contra mulheres jornalistas, Bolsonaro voltou atrás em uma das declarações. Nesta quinta-feira, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, ele pediu desculpas à jornalista Bianca Santana. Ela integra organizações sociais como a Uniafro e a Coalizão Negra por Direitos, que esta semana lançou uma campanha pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Em maio, a profissional foi acusada pelo presidente de escrever fake news com base em um texto que não era de sua autoria. Durante a transmissão, Bolsonaro disse que cometeu um engano e reconheceu que o texto citado não foi escrito pela jornalista.
Eu quero primeiro ler uma nota aqui, porque eu erro também, né? Não vou culpar a minha assessoria, mas eu erro. Então, lamento o ocorrido na live de 28 de maio, agora. Peço desculpas à jornalista Bianca Santana, porque eu fiz a referência a várias reportagens de fake news. E uma eu falei que era dela. Não era dela, tinha o nome dela lá embaixo. Houve equívoco da minha parte. E o título era PT tem propaganda barrada pela terceira. Não era da jornalista Bianca Santana. Minhas desculpas a Bianca Santana por esse equívoco nosso. Inclusive, já mandei retirar toda a live do ar. Tá, da nossa parte aqui, não tem problema se desculpar quando erra. Acontece.
Bianca Santana, no entanto, não acredita que tenha sido um erro. Ela desconfia da real motivação do presidente ao relacionar seu nome à divulgação de notícias falsas.
Por que o meu nome estava na mesa do presidente da República? Eu continuo querendo saber por que o meu nome estava na mesa dele. Eu continuo perguntando qual é o envolvimento da família Bolsonaro com o assassinato de Marielle Franco. E seguiremos perguntando quem mandou matar Marielle.
Outro ponto levantado por Santana é que o pedido de desculpas individual não muda o fato de o governo Bolsonaro ser responsável pelo maior número de ataques a jornalistas. A constatação é da FENAGE, a federação que representa a categoria no país.
É inaceitável que quem comanda o Estado brasileiro, em vez de assegurar um ambiente para a liberdade de expressão e para a liberdade de imprensa, que o chefe do Estado seja quem mais ataque diretamente os jornalistas.
A jornalista Bianca Santana acrescenta que a liberdade de imprensa precisa ser assegurada coletivamente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com colaboração de Igor Carvalho, Marina Duarte de Souza.
Muito obrigada pelas informações, Marina, e vale a gente lembrar, o governo Bolsonaro acumula 49 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. A gente continua de olho nesses pedidos e atualiza tudo aqui no Bem Viver. Outra questão que a gente reforça é a cobrança por liberdade de expressão e liberdade de imprensa no Brasil. Endossamos as palavras da Bianca Santana. Tem outro ponto nas declarações da jornalista que chama a atenção. Há mais de 2 anos está sendo feita a pergunta quem mandou matar Marielle Franco. Ainda não temos nenhuma resposta pública sobre o assassinato do dia 14 de março de 2018, que vitimou a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Destaque agora, no Rio de Janeiro, foi aprovada uma lei que autoriza policiais a apreender armas de fogo de pessoas denunciadas, indiciadas ou réus em processo de violência doméstica e feminicídio. A lei é de autoria da deputada estadual Zeidan, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. A gente confere a matéria de Tamara Freire, da Rádio Agência Nacional.
As autoridades policiais do Rio de Janeiro estão autorizadas a apreender as armas de fogo de denunciados, indiciados ou réus em processos de violência doméstica e feminicídio durante a pandemia de coronavírus. E de acordo com a lei já sancionada pelo governador Wilson Witzel, também poderão suspender a posse, o porte e o registro dos armamentos. De acordo com a norma, a arma de fogo deverá ser acautelada até o fim das investigações e o trânsito em julgado dos processos. Durante esse período, também serão suspensos os processos de análise de qualquer pedido para registro, concessão ou renovação de posse de arma. No entanto, a apreensão ou suspensão somente poderá ser feita após uma decisão fundamentada da autoridade judiciária competente. A lei é de autoria da deputada estadual Zeidan, do Partido dos Trabalhadores, que lembrou o maior risco que as vítimas podem sofrer neste período de isolamento social para justificar que o Estado deve tomar medidas para diminuir o acesso dos agressores a meios letais. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, desde o início da pandemia, houve queda de pelo menos 40% nos registros feitos em delegacias de crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. No entanto, os pedidos de socorro por causa de ocorrências de violência contra a mulher feitos ao serviço 190 da Polícia Militar aumentaram 12,5%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
E olha, ao mesmo tempo em que é alvo de denúncias sobre censura, o governo Bolsonaro é acusado de monitoramento político de mais de 570 servidores por meio de um dossiê. Gente, o nome disso não é monitoramento, né? É espionagem. Esse processo foi divulgado pelo jornalista Rubens Valente no site UOL no último dia 24 de julho e, obviamente, gerou manifestações de mais de 50 instituições ligadas aos direitos humanos, além da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a Universidade de São Paulo. O Departamento de Ciência Política da USP também se pronunciou contrário ao caso. A gente confere agora com Caroline Oliveira.
Cerca de 50 instituições se manifestaram contra um dossiê que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública estaria produzindo contra mais de 500 professores universitários e funcionários públicos que se manifestam democraticamente contra o governo Bolsonaro e o fascismo. De acordo com a informação divulgada pelo jornalista Rubens Valente no UOL, na última sexta-feira, dia 24, entre os nomes do dossiê está de Paulo Sérgio Pinheiro, professor de ciência política na USP, relator da ONU para a situação dos direitos humanos na Síria e membro fundador da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e o Departamento de Ciência Política da USP fazem parte do grupo que se manifestou contrário ao dossiê. Por nota, a universidade escreveu que, se confirmada tal lista, trata-se de perseguição política contra servidores do Estado em flagrante desacordo com a legislação vigente. A direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas disse também por texto que a perseguição ilegal praticada pelo Ministério da Justiça não pode ser tolerada nos marcos do Estado de Direito. Os docentes do Departamento de Ciência Política da USP consideraram a investigação ilegal e abusiva. Da mesma maneira, a Comissão Arnes exige que o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, se manifeste e dê explicações sobre o dossiê, que é sigiloso. Em nota conjunta, a Associação Brasileira de ONGs, Associação Juízes pela Democracia, Artigo 19, Associação Brasileira de Imprensa, Conectas Direitos Humanos, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Polis, Instituto Sou da Paz, Instituto Vladimir Herzog e outras organizações também repudiaram o dossiê. Todas classificam a ação do Ministério como perseguição política. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora é hora do boletim a Covid-19 na semana, que a gente traz toda segunda-feira aqui no Bem Viver. A conversa de hoje, que eu gravei com Aristóteles Cardona, fala um pouco dos dados e do crescimento da pandemia no Brasil.
A Covid na semana, com balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E a gente começa agora mais um boletim a Covid-19 na semana, em que a gente analisa, junto com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, as repercussões da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Nesta semana em que o Brasil, infelizmente, se aproxima dos 100 mil óbitos por causa da doença, a gente vai conversar um pouco sobre os vários dados que vêm sendo divulgados e como você pode entender esses dados para ter elementos de prevenção e para ficar informado de maneira correta, sem chance de cair em fake news, supostas afirmações de que as coisas estão melhorando. E para conversar com a gente sobre esse assunto, já está na linha conosco o médico de família Aristóteles Cardona, da Rede, que vai nos ajudar em mais essa missão, como semanalmente nos ajuda. Tudo bem, Ari? Obrigada por estar aqui conosco.
Tudo bem, Nara. Mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui, podendo trocar um pouco de conhecimentos, né, sobre essa nossa situação.
Ari, para que a gente possa orientar os nossos ouvintes e nos orientar também, nós temos no Brasil um número absoluto de casos que não tem como discutir, mais de 2 milhões e 600 mil infectados no momento em que a gente está gravando essa entrevista, desde que o vírus foi registrado, né? E um número absoluto de óbitos superior a 90 mil, no momento agora em que nós estamos conversando, superior a 92 mil, nos próximos dias deve ultrapassar 93, 94, nesse crescimento de mais de 1.000 por dia que a gente tem visto já há alguns meses aqui no país. Nacionalmente, a gente sabe que a velocidade de crescimento do vírus é alta, isso é indiscutível, mas a gente tem visto muitas análises dizendo que em tal estado a doença está diminuindo, tal estado está controlado, tal estado chegou num platô. O que é que isso significa, Ari? No fim das contas, dá para ter algum tipo de esperança frente a isso ou são dados muito específicos e que a gente precisa ter cuidado ao analisar?
Olha, Nara, essa questão é uma questão que é bem complexa, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente ter um pouco de noção para que a gente possa se nortear em tanta informação que a gente vê nos jornais, na televisão, na rádio, com relação a isso. porque são muitos cálculos, muitas vezes, e a gente se perde realmente com tanta informação, tantos números, média móvel para cá, média de casos para lá. Vejam, uma característica que a gente tem vivido muito intensamente nesse período é isso, assim, é a matemática, é a física, de certa forma, sendo utilizada para que a gente compreenda um fenômeno que não é matemático, que é um fenômeno do corpo humano, que é um fenômeno biológico, né, como a gente costuma dizer. E o que é que isso significa? Se a matemática, se os cálculos não explicam o meu adoecimento ou o adoecimento individual das pessoas, de cada um e de cada um de nós, e quem escuta o nosso programa agora, em se falando de população, eles terminam ajudando, porque eles terminam mostrando um padrão de espalhamento da doença pelo Brasil, como a gente vem acompanhando, né? E isso nos ajuda, como previsão, não para dizer, daqui a 10, 15 dias vão existir tantos casos e tantas mortes, mas para que a gente tenha uma ideia de como a gente precisa se proteger, de como a gente precisa agir para se cuidar. Então, no final das contas, esses cálculos têm sido importantes para isso. Agora, como você bem fala, às vezes são tantos números, são tantas coisas que terminam confundindo um pouco a quem escuta, né? Por exemplo, a gente no início da pandemia, a gente ouvia falar muito nas curvas de crescimento de casos por dia, um dia comparando com o outro. Mas ao longo do tempo a gente foi vendo um problema com relação a isso. Por exemplo, naturalmente, nos domingos, a gente tem menos notificação de morte. Por quê? Há vários motivos para isso. Entre um deles é os serviços hospitalares têm menos profissionais, têm menos gente, equipe que normalmente está ali, né? E é o que é que eu vi? O que é que a gente vê acontecendo nesse período? Eu vi muita gente utilizando-se disso para fazer um debate equivocado, um debate errado, dizendo, o número agora desse domingo foi bem menor e isso significa que os casos estão caindo, os casos estão melhorando a partir de agora, né? E aí passou-se ou se passa a adotar outras médias. Por exemplo, uma dessas médias, a média móvel que compara, soma as mortes em 7 dias ou nos últimos 7 dias e divide por 7, né? Isso dá um número um pouco mais firme, um pouco mais concreto, porque tira um pouco dessas variações do domingo, por exemplo, em que há menos notificações, e dá um pouco mais, um dado um pouco mais concreto, né? Há alguns meios que estão fazendo uma média de 30 dias, né? Que eles são médias, essas de 30 dias, que nos ajudam a ver uma mudança mais consolidada. Então, se em 30 dias, comparando com os 30 dias anteriores, a gente está vendo aumento, isso é uma coisa mais sustentável, né? Mas, em compensação, a gente perde também detalhes, mudanças que podem estar começando a acontecer para mais ou para menos. Então, de uma maneira em geral, Nara, é confuso realmente essa questão, mas só para a gente entender que existem vários cálculos, várias formas, né, com as quais essas médias são tiradas, para a gente tentar compreender, não para ser uma previsão, vai ser assim daqui a 7 dias ou vai ser assim daqui a 30 dias, mas para que a gente possa entender como é que está sendo o comportamento da doença, para que pudéssemos tirar as melhores políticas possível. Infelizmente, temos acompanhado alguns governos, inclusive o governo federal, que não está nem aí para isso, né? E termina, às vezes, de certa forma, modificando os dados ou distorcendo os dados e para defender uma política A ou uma política B, mas não leva a sério realmente o que está acontecendo.
Quer dizer, nenhum desses dados que a gente tem registrado são dados que podem embasar com firmeza afirmações de que nós chegamos, por exemplo, a uma acomodação da doença no Brasil. Essa acomodação, pelo que a gente viu nas últimas semanas, ela é inexistente, né, Ari? Só para dar um exemplo, a gente teve na semana passada, que é a semana sobre a qual nós temos os dados consolidados mais recentes, mais de 7.700 mortes. Na semana anterior, se não me engano, eram 7.200 ou 7.300 óbitos. Então, veja, de uma semana para outra, o crescimento existe, né? Então, não dá realmente para a gente usar esses dados e embasar qualquer tipo de afirmação relativa a uma acomodação da doença e do vírus aqui no Brasil, né, Ari?
É, Nara, se você pega qualquer um desses cálculos, seja o de média de 30 dias, o de média de 7 dias, nenhum deles pode, nesse momento, nos apontar para dizer que a situação é de acomodação. É óbvio que a gente vai, e a gente tem batido nessa tecla, é óbvio que a gente vai encontrar realidades diferentes no nosso país. Nós temos um país que é muito grande, que é um país gigante, e dentro desse país gigante a gente vai encontrar padrões de adoecimento diferentes. Em alguns locais que já se acelerou muito no início, e aí hoje parece em números que está em queda, mas vem a pergunta, né? A custa de quê? A custa de muita gente que adoeceu e de muitas mortes que poderiam ser evitadas. Né? Por outro lado, temos lugares que seguraram mais no início e por conta disso as mortes não avançaram tanto, né? Mas ainda podem acontecer. Eu acho que o mais importante de tudo, de a gente entender, Nara, é que independente do cálculo que a gente possa utilizar, da média que seja utilizada, que, nos estados A, B e C está um pouco melhor, caiu a média de 7 dias ou caiu a média de 30 dias, independente disso, em nenhum lugar a gente pode dizer que está numa situação tranquila, que já é uma situação de acomodação. E isso precisa ficar muito claro, né? Óbvio que às vezes a gente vê essas informações, até que surgem com a função de trazer um pouco mais de otimismo para a população, e eu acho que isso é importante, a gente entender que em algum momento vai passar, a gente vai passar por isso, mas não estamos autorizados, vou colocar dessa maneira, Nara, a achar que isso já está passando, né? Mesmo em estados, mesmo em locais onde a gente pode até ver uma queda um pouco mais sustentada dos números por algumas semanas, ainda não é hora de a gente falar que está acomodando, porque ainda são valores altos. E digo mais, Nara, para concluir esse raciocínio, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que foram locais onde a pandemia começou antes de aparecer aqui, né? Há algumas semanas atrás, eles já tinham passado por isso, por achar que já estava estabilizado, por achar que estava caindo, e a gente começa a ver uma retomada. A gente começa a ver países, estava lendo hoje na Alemanha mesmo, que foi um dos países que melhor controlou a pandemia no primeiro momento, né, os números voltaram a subir. Então tudo isso nos aponta que no mínimo a gente tem que ser muito cuidadoso. Devemos ser otimistas? Sim, mas esse otimismo não pode nos impedir de compreender que a situação ainda é crítica e a gente ainda precisa de muito cuidado e infelizmente estamos longe da possibilidade de entrar num processo de acomodação.
Só complementando esse raciocínio que o Ari trouxe, saiu hoje um alerta aqui no Brasil da Fiocruz para uma possível segunda onda da Covid-19 no Rio de Janeiro, no Ceará e no Maranhão. Então, lembrando que, olha, são estados que já estão em alerta para uma segunda onda, mas nem mesmo se recuperaram da primeira. O Rio de Janeiro tem hoje a maior taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil inteiro, é muito mais alta que a taxa nacional. Ceará e Maranhão estão na lista de estados que passaram por situações muito complicadas. E essa semana a gente teve também no Brasil a adição de duas unidades da federação, não podemos chamar de estado porque o Distrito Federal está entre elas, na lista de regiões que tem mais de 100 mil infectados. É um dado muito assustador, assusta muito o dado absoluto de São Paulo, que está acima de 540 mil infectados. Mas nessa semana, o Distrito Federal e o Amazonas se juntaram ao grupo de estados brasileiros que tem mais de 100 mil infectados e que hoje já soma 8 estados. Então, é muito estado com muita gente contaminada e outros muito próximos desse patamar. Um exemplo, Pernambuco, que tem uma taxa de letalidade muito alta também. Santa Catarina, que está numa região do país que até então a gente sentia que estava sofrendo menos e que agora todas as autoridades de saúde se apressam em alertar as pessoas do Sul e do Sudeste sobre o crescimento da pandemia. E isso tudo sem falar na tal da interiorização da Covid-19 aqui no Brasil, que a gente sabe, o Aristóteles acho que pode falar sobre isso melhor do que ninguém. Quando uma cidade do interior do país começa a sofrer com a aceleração da Covid-19, a consequência é para a metrópole mais próxima, é para a capital, porque o nosso sistema único de saúde não tem estrutura nas pequenas cidades, né, Ari?
É isso. É, a gente, eu dou o exemplo de onde eu vivo, né, aqui em Petrolina, em que a gente está, digamos assim, num primeiro momento ainda de curva, de crescimento acelerado dessa curva. Né? E não é o nosso caso, porque aqui a gente tem leitos de UTI, há uma preparação para isso, mas não são poucos os estados onde os leitos de UTI estão concentrados em duas ou três cidades, geralmente nas regiões metropolitanas. Você falou do Maranhão, do Amazonas. O Amazonas só tem leito de UTI em Manaus. E outro, só no norte, eu não vou lembrar agora exatamente, mas são quatro estados que a gente só vai ter leito de UTI na capital e no arredor ali. Então, é quando essa doença começa a se interiorizar, como a gente tem falado, e é o nosso caso aqui, que eu tenho vivido em Petrolina, sentido isso, a gente liga muito o alerta. Porque além de pegar uma população que talvez não tenha a cobertura dos serviços de saúde necessários, principalmente leitos de retaguarda, principalmente de UTI para os casos mais graves, né, também vai pegar uma situação onde muitas pessoas vão ser deslocadas, como você falou bem, vão ser levadas para as capitais e também vai lotar os hospitais lá. Enfim, tudo isso é importante essa questão, Nara, porque quando a gente fala que o Brasil tem várias pandemias dentro dele, com várias realidades diferentes, por ser um país gigante, às vezes a pessoa pode escutar e achar, ah, não, mas cada um na sua realidade. E não, a gente funciona como uma rede só. Então, o impacto que a gente tiver nos estados, até porque se os países controlam a viagem entre eles, nesse período de quem vai receber de qual país por conta da doença, aqui no Brasil a gente não tem isso. Eu vou dar um exemplo para finalizar, Nara. Quando começou o pico, o primeiro pico, o crescimento rápido em São Paulo, muitos petrolinenses, muita gente que é do sertão, pegou a família e se mandou para cá de carro. Né? E tivemos notícia disso. Na melhor das intenções, né, as pessoas estavam querendo, na intenção de buscar um local mais seguro, em tese mais seguro, em tese que protegesse mais suas famílias, mas certamente a gente trouxe também, trouxeram nessas viagens isso. Então eu falo isso como um exemplo de que num país como o nosso, que apesar de muito grande também, a gente continua viajando entre os estados, entre os municípios, então não dá para dizer que a pandemia está localizada em determinados locais. Não, o que acontecer aqui e nos estados vai repercutir em todos eles. Agora, óbvio, a gente vai analisando e sempre estudando cada realidade para saber como é que se prepara o sistema de saúde, para saber como é que se cuida e não necessariamente, nesse momento, apontando para uma acomodação.
Bom, Ari, acho que é isso, então. A gente volta na semana que vem com mais um boletim à Covid-19 na semana. Eu agradeço pelas análises. Obrigada, viu, pela participação.
Eu que agradeço mais uma vez. Espero... Esse é um assunto que é complexo, ele é difícil, Nara, mas espero ter conseguido ajudar de alguma forma para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo.
Não, tá certo, foi ótimo, deu para entender perfeitamente. Semana que vem a gente volta, Ari. Um abraço.
Um abração, tchau.
Pois é, como a gente sempre destaca no boletim a Covid-19 na semana, não é hora de enfraquecer as medidas de controle da pandemia do coronavírus. Quem puder tem que ficar em casa e é obrigação de todos cumprir as medidas de higiene e de proteção. E agora a gente vai com as atualizações sobre os números da pandemia no Brasil, com o quadro direto da redação, participação da repórter Lúcio Dreck, que está na redação do Brasil, de fato, em São Paulo. Lu, qual é o cenário do Brasil neste início do mês de agosto?
Olá, Nara. Até este domingo, 2 de agosto, o Brasil havia registrado 2.733.677 casos confirmados da Covid. Conforme as informações atualizadas do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no total, são 94.104 óbitos no Brasil. Apenas nas 24 horas, entre sábado e domingo, foram 25.800 novos casos e 541 novas mortes. O estado que mais registra números absolutos de casos e óbitos continua a ser São Paulo, com 558.685 casos e 23.317 óbitos. Ceará também continua na posição de segundo com mais infectados, com 176.580 infecções, e está em terceiro em relação ao número de óbitos, registrando 7.709 vítimas fatais. A Bahia ultrapassou o Rio de Janeiro e é a terceira unidade da federação com mais contaminados pela Covid. são 170.476 diagnósticos positivos no estado nordestino, que computa 3.752 mortes. Já o Rio de Janeiro aparece em quarto lugar nos dados absolutos de infecções, com 167.225 casos confirmados, mas aparece em segundo lugar nos números de óbitos, com 13.572 mortes. E a situação aqui na cidade de São Paulo é bem preocupante, Nara. Na semana passada, tivemos um crescimento de 74% nos casos de Covid-19, o que fez com que o prefeito Bruno Covas colocasse as áreas de saúde e serviço funerário em alerta. Na última sexta-feira, por exemplo, a prefeitura publicou um decreto suspendendo as férias desses profissionais, que estavam liberadas desde o dia 1º do mês até 31 de agosto. Em todo o estado, houve um aumento de 54% nos novos casos de Covid-19. A média de casos diários saltou de 5,1 no dia 21 para 11,2 neste domingo, mais que o dobro. A média de mortes diárias segue estável, mas acima de 250 óbitos. A média das novas internações também segue estável, mas em nível muito elevado, entre 1.900 e 2.000. Por hoje é isso, Nara. Uma ótima semana para você e para os nossos ouvintes. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada pelas atualizações. Lu, vamos continuar acompanhando a situação pelo Brasil e pelo mundo, compartilhando sempre informações que ajudem a diminuir os impactos dessa pandemia e que te auxiliem a prevenir a contaminação. O acompanhamento que a gente faz no dia a dia aqui no Bem Viver gira pelo país, destacando também medidas importantes que amenizam o sofrimento da população. Para quem não lembra, no mês passado a reportagem do Brasil de Fato investigou a situação de catadores pelo Brasil e identificou dificuldades para a categoria nesse momento de pandemia. Agora a gente traz uma notícia bem importante lá do Ceará. Os deputados aprovaram uma lei que vai beneficiar os catadores de materiais recicláveis com auxílio emergencial. A autoria do projeto é do Executivo Estadual. O repórter Francisco Barbosa está em Fortaleza e traz mais informações. Francisco, falta a sanção do governo do estado, que deve acontecer em breve. Quais são os detalhes desse projeto e como ele pode impactar os catadores no Ceará?
Olá, Nara. O valor do auxílio é de R$ 261,25 e é destinado aos catadores de materiais recicláveis de todo o Ceará. O projeto de lei que criou esse benefício foi aprovado na Assembleia Legislativa no final da semana passada. O texto agora segue para a sanção do governador Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores. Até dezembro, os trabalhadores devem receber esse valor mensalmente. A medida tem como objetivo ajudar essa população durante o período de pandemia do novo coronavírus. Segundo informações do governo, ao todo, 1.249 catadores de materiais recicláveis devem receber o dinheiro. Eles atuam em cooperativas no estado. O governo ainda afirma que esse número deve aumentar para beneficiar os trabalhadores autônomos. De Fortaleza, para a Rádio Brasil de Fato, Francisco Barbosa.
Obrigada, Francisco. A gente destaca que, de acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, atualmente mais de 1 milhão de pessoas exercem esse ofício no Brasil. Falamos agora sobre a situação dos povos indígenas neste momento de pandemia. Já destacamos aqui no Bem Viver sobre a falta de apoio do governo federal aos povos originários. Ao mesmo tempo em que aumentam os problemas históricos, como invasões aos territórios indígenas e o desmatamento das florestas. Mas o garimpo e a mineração também estão nessa lista de problemas que ficam ainda mais intensos em período de coronavírus. De acordo com especialistas, além dos impactos ambientais e culturais, a mineração e o garimpo podem estar diretamente ligadas à disseminação do vírus em territórios indígenas. Vamos conferir na reportagem de Marta Raquel, da Rádio Brasil de Fato.
A disseminação do coronavírus em terras indígenas pode estar diretamente ligada ao ramo de mineração e garimpo. É o que garante Marcelo Barbosa, militante do MAM, o Movimento pela Soberania Popular da Mineração de Minas Gerais. Ele explica que desde o início da pandemia, a entidade tem dedicado bastante atenção sobre o avanço do coronavírus nos territórios que sofrem com a incidência de mineração. O MAM também chama atenção para a contaminação dos rios. O mercúrio utilizado em garimpos artesanais no meio da Amazônia também pode ter provocado uma série de doenças e impactos sanitários na saúde dos povos indígenas. A mineração industrial também não está isenta disso. Um exemplo do impacto que a grande mineração pode causar em territórios indígenas é o projeto de mineração Onça Puma da Vale no Pará, em Ourilândia do Norte. Por contaminar o rio Cateté, a campanha já foi punida algumas vezes, já que o rio corta a terra indígena Chacrin. Marcelo Barbosa ressalta que a Vale também tem despejado elementos químicos que causam deformidade e doenças digestivas.
Essas populações vão utilizar o rio para tomar banho, vão consumir os peixes e os outros bichos e tal da mata que podem estar contaminados pela atividade garimpeira e, consequentemente, gerar, que já é um problema ambiental, mas o que gera também um impacto sanitário para essas populações. Se você for olhar a atividade garimpeira em terras indígenas, ela normalmente está associada com a atividade do desmatamento, seja para limpeza diária, para a própria prática do garimpo, que aí você pensa, o garimpo é uma coisa pontual, mas assim, quando você fala em 20 mil garimpeiros, como é o caso da terra indígena Yanomami, aproximadamente, você está falando de várias zonas de desmatamento dentro de um território que, no conjunto, significa uma fração importante da vegetação que ali foi suprimida para essa atividade, né?
Uma campanha chamada Fora Garimpo, Fora Covid, foi lançada no início de junho pelo Fórum de Lideranças Yanomami e Iecuana. A hashtag Fora Garimpo, Fora Covid tomou e continua tomando conta das redes sociais. A iniciativa surgiu da denúncia das lideranças Yanomami porque a maioria dos garimpeiros não faz isolamento social. Enoch Taurepang, coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, explica que não há qualquer cuidado na hora de adentrar as terras indígenas.
Essas pessoas que vão para dentro das áreas de garimpo não fazem nenhum tipo de preparação para adentrar as terras indígenas, estão aí de olho no lucro de todo esse serviço escravo que eles fazem, né? E entram aí de qualquer forma e contaminam as comunidades que hoje são totalmente desassistidas pelo governo estadual, como também do governo federal.
Para a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, todos os 305 povos originários do país estão sendo afetados direta ou indiretamente pelo novo coronavírus. Segundo dados do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, já são 143 etnias que tiveram casos testados e diagnosticados com a doença. Destes povos, Cocama, Xavante e Guajajara apresentam os maiores números de mortes, somando 135. Até 28 de julho, o Comitê da APIB já tinha contabilizado 19.342 confirmados de Covid entre os indígenas. Um estudo do Instituto Socioambiental revelou que cerca de 5.600 Yanomami também podem ser contaminados, considerando apenas as aldeias próximas às zonas de garimpo ilegal. Isso representa 40% da população que vive nessas áreas. Além da Covid-19, ainda há o histórico problema de devastação do meio ambiente. De acordo com o Instituto Socioambiental, a degradação do garimpo na terra Yanomami, por exemplo, disparou em junho, com um aumento de 179% em relação ao mês anterior. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Quando a gente se depara com tanto desgoverno na questão ambiental, não dá para esquecer as declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que falou recentemente em passar a boiada num áudio vazado esse ano durante uma reunião ministerial. Se a gente puxar um pouco mais a memória, Salles saiu com outra que é muito emblemática sobre a postura do governo federal na gestão Bolsonaro. Em fevereiro do ano passado, numa entrevista, o ministro do Meio Ambiente foi o autor da pergunta: que diferença faz quem foi Chico Mendes? Agora a gente fala sobre conflitos por água. Vamos dar continuidade à série especial sobre o assunto produzida pelo Brasil de Fato. Para começo de conversa sobre a edição de hoje, a gente ressalta que o agronegócio consome 70% da água do Brasil. Além desse setor, a mineração também é responsável pela diminuição e poluição de rios. Vamos conferir agora a disputa entre o lucro do agro-hidronegócio e a luta pela sobrevivência dos povos que dependem dos rios. Também vamos ouvir as relações do novo marco do saneamento com essa guerra pela água no Brasil. A reportagem é de Lúcio Dré.
Aos 64 anos, Maria Alice Borges ri ao afirmar que só não se considera pescadora desde que nasceu porque não veio ao mundo dentro das águas do Rio São Francisco. No entanto, há alguns anos, as coisas estão diferentes. A pescadora lida hoje com uma outra realidade, que atinge a ela e toda a população que vive próximo da Lagoa do Curralinho, no município de Juazeiro, na Bahia. Após a transposição do São Francisco e chegada da companhia hidrelétrica que explora a bacia hidrográfica, Maria Alice afirma que a presença de grandes empresas do agronegócio aumentou na região, criando uma realidade trágica para a população local. Enquanto as águas são usadas usadas massivamente para irrigação do monocultivo de cana e fruticultura, os pescadores perdem a possibilidade de manter seu modo de vida tradicional e assistem ao fluxo das águas diminuírem nos escassos pontos de acesso. Segundo explica a Cristina Nascimento, coordenadora da ASA, a articulação do semiárido brasileiro, o perímetro do Rio São Francisco é um grande exemplo da expansão do chamado agro-hidronegócio no Brasil.
A água, por exemplo, tem sido cada vez mais tomada por grandes corporações em projetos de irrigação, em grandes estruturas hídricas, né, direcionadas para as empresas, para as grandes indústrias, e essa população cada vez mais fica à margem do acesso ao direito. Então, no nosso olhar, a desigualdade social, ela passa também, ela é explicitada também no nosso país com o não acesso a esse serviço.
Um relatório da Comissão Pastoral da Terra, divulgado no passado, atestou o aumento de 77% dos confrontos pelo uso da água no país. Um exemplo histórico desse tipo de conflito aconteceu em Correntina, no oeste baiano, há alguns anos atrás. As comunidades rurais de fundo e fecho de pasto, que sobrevivem por meio da irrigação tradicional do Rio Arrojado, afluente do São Francisco, foram frontalmente atingidas com a chegada da fazenda Igarashi, focada na produção agrícola para exportação. Isso porque, em 2015, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia concedeu à Lavoura e Pecuária Igarashi o direito de retirar do Rio Arrojado uma vazão de 182 mil metros cúbicos de água por dia durante 14 horas diárias. Com o passar do tempo, não só a população, mas também o Ministério Público constatou como a mudança afetava consideravelmente o nível do rio. A resposta da população veio em 2017, quando mais de 500 pessoas se manifestaram, destruindo maquinários e queimando bombas nas fazendas do grupo. Na opinião de Rubens Siqueira, da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, se depender das sinalizações do Congresso Nacional, os conflitos por água, como o de Correntina, devem se acirrar ainda mais no país. Ele alerta que, na esteira da aprovação do novo marco do saneamento, há também uma ameaça apresentada pelo projeto de lei 495 de 2017, de autoria do senador Tasso Gereissati. A proposta, que cria o chamado mercado de águas, ainda não está em pauta, mas prevê a mudança do aspecto mais central da lei das águas, que estabeleceu a água como um bem público inalienável, ou seja, que não pode ser controlada por particulares. Caso o projeto seja aprovado, para Rubem, o futuro será de alta conflitividade diante da mercantilização escancarada da água.
Vai ser uma correntina por dia. Esse negócio, todas as suas facetas de tendões, né, de tentáculos, ovo do capital, né, ele dá tiro certeiro. Né, entra num negócio com garantia legal, institucional, da lucratividade. E cai fora quando não interessa. Se o projeto de lei do Gereissati for aprovado, aí completa, né? É a cereja do bolo. Então nós vamos viver guerras pela água.
Conheça algum dos outros conflitos envolvendo o uso das águas brasileiras na reportagem completa no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
E a gente reforça mais um dado sobre os conflitos pela água. No ano passado, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, a região Nordeste foi a que mais registrou esse tipo de conflito. 47% dos casos no país aconteceram por lá. Na sequência, estão região Centro-Oeste, com 34,8%, Norte, com 13,1%, Sudeste, 2,7% e Sul, com 1,6%.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
A gente viu muita gente lamentar o cancelamento das festas esse ano. Falamos recentemente sobre o adiamento do Carnaval de São Paulo e do Festival de Parintins no estado do Amazonas. Também não teve festa junina, né? A gente falou bastante sobre isso aqui no programa. Região Nordeste ficou sem os tradicionais festejos e não só lá. Paróquias do Brasil inteiro, grupos do país inteiro que normalmente festejam as festas no mês de junho tiveram que cancelar. A gente imagina que é muito difícil para as pessoas que brincam São João, pulando fogueira, dançando quadrilha, saboreando comidas. Mas apesar do lamento, todo mundo sabe o motivo, né? Não dá para fazer aglomeração nesse momento de pandemia do coronavírus. Em Campina Grande, no interior da Paraíba, a tradicional festa de São João, a maior do mundo, foi cancelada. Tinha uma proposta de adiamento para os meses de outubro e novembro, mas na sexta passada uma nova decisão precisou ser tomada porque a gente não está percebendo que a pandemia está diminuindo, né? Eu converso agora com a repórter Heloísa de Souza, que está em João Pessoa, na Paraíba, e tem mais informações. Heloísa, esse ano Campina Grande vai ficar mesmo sem o São João?
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Exatamente. A festa foi cancelada por medidas de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. O evento, que normalmente é realizado entre os meses de junho e julho, já havia sido adiado e estava previsto para acontecer entre os dias 9 de outubro e 8 de novembro desse ano. A decisão de cancelar o São João de 2020 foi divulgada na última sexta-feira, dia 31 de julho, pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD. Essa seria a 37ª edição da festa, que é conhecida como o maior São João do mundo. E, Nara, essa é a primeira vez que a comemoração precisou ser cancelada. Em 2018, ela foi adiada por uma semana por causa da greve dos caminhoneiros nas rodovias da Paraíba. Além disso, os shows privados que seriam realizados durante o período junino na cidade também foram cancelados. De João Pessoa para a Rádio Brasil de Fato, Heloísa de Souza.
Muito obrigada, Heloísa. A gente precisa manter as medidas até que efetivamente existam condições de realização de eventos com aglomerações. Um exemplo que a gente tem visto são os municípios que flexibilizaram as atividades públicas e que logo depois aumentaram o número de contaminações. Festas públicas não dá, né, gente? Essa dimensão provavelmente ia ser ainda mais preocupante. A despedida do rei do Baião, Luiz Gonzaga, completou 31 anos nesse domingo, dia 2 de agosto. E para homenagear o Mestre Lua, a gente destaca uma das composições mais famosas do cantor pernambucano, em parceria com o compositor cearense Humberto Teixeira. Para quem ainda não sabia, a música Asa Branca, um clássico, tem mais de 70 anos. E na época que foi escrita, precisou de uma marra do próprio Luiz Gonzaga. Vamos conferir na reportagem de Daniel Lamir, com locução de José Bruno Lima.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Quando olhei a terra dentro, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu,
ai, por que tamanha judiação?
É a música representativa do povo brasileiro, da luta do povo brasileiro, desse grande compositor Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Asa Branca é a música mais importante do repertório dele. Claro que ele tem outras, mas Asa Branca é a grande bandeira da música popular brasileira. Merece ser considerada o hino da música popular brasileira.
Em 1947, a composição Asa Branca, uma parceria de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, era desacreditada pelos donos da gravadora RCA Victor. A canção triste, que retrata o ciclo das migrações do homem sertanejo, precisou de uma, digamos, forcinha para que fosse aceita pela gravadora.
E aí Gonzaga disse, se não gravar essa música aqui, eu saio da RCA Victor. Aí os Victor lá conversaram, disseram, não, manda ele gravar. E aí quando gravaram, a música deu esse estouro que foi.
Essas afirmações são de José Mário Austragésilo, professor, comunicador social, escritor e ator. Ele também escreveu o livro Luiz Gonzaga, O Homem, Sua Terra e Sua Luta. José Mário conta que um dos pontos marcantes na carreira de Luiz Gonzaga foi a valorização da identidade da cultura local. Com esta marca, o rei do Baião ganhou o mundo. O rural nordestino não é mais o mesmo de 70 anos atrás. Por exemplo, o percentual de migrações diminuiu. Ao mesmo tempo, a música segue imortalizada, firme nas identidades sertanejas, ultrapassando fronteiras de territórios, estéticas e gerações. Valdo Santos é uma trabalhadora que mora no Recife. Ao ouvir e cantar Asa Branca, resgata as histórias de antepassados.
Eu sinto saudade do que eu não conheci. Lembrança de um passado que eu não conheci, sabe? Assim, tristeza também por muitas coisas que a gente sabe que não existe mais e tá se acabando por aí. O sertão é como se não existisse para o mundo aí fora. Os políticos não valorizam o nosso sertão.
Próximo ao local de nascimento de Luiz Gonzaga, no município de Triunfo, no sertão do Pajeú, Pernambuco, o estudante de agronomia Erison Martins também toca violão.
E não é apenas uma simples música com uma simples letra e uma melodia. É uma poesia, uma belíssima poesia popular que ficou muito bem encaixada em cima de uma estrutura melódica também muito bem feita pelo nosso Rei do Baião, né? É uma letra que retrata muito a vida do sertanejo, a vida das pessoas que moram no campo, a vida das pessoas que viveram aquela época na qual a música foi escrita.
Décadas atrás, o alagoano Manuel Mourão também deixou a região Nordeste rumo ao Sudeste e Sul. A situação foi diferente. Ex-jogador de futebol, assumiu a lateral esquerda e ficou conhecido como Mourão. Ele fala sobre o sentimento de ouvir Asa Branca ao longo dos anos em diferentes localidades.
Asa Branca é o hino do sertanejo. Sinceramente, o hino do sertanejo se canta em todo canto. É imortal, ninguém jamais esqueceu e tudo. É espetacular, principalmente naquele vozeirão de Luiz Gonzaga e outros da época, né?
Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João.
Pois é, seu Mourão. E tantas vozes cantaram Asa Branca. Além do próprio filho Gonzaguinha, vários outros gravaram Asa Branca, entre eles Nelson Gonçalves, Maria Bethânia, Zé Ramalho, Tom Zé, Lulu Santos, Fagner, Caetano Veloso, Raul Seixas, Quinteto Violado e muitos outros do Brasil e do exterior. De Recife, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir, José Bruno Lima.
E vamos encerrando a edição desta segunda-feira, desejando que, na medida do possível, todos tenham uma ótima semana. A gente vai estar com vocês até sexta-feira aqui no programa. E amanhã eu espero você. Terça-feira tem mais. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir a gente no nosso site nesse mesmo horário, 11 horas da manhã. O endereço é radio.brasildefato.com.br. E vamos à nossa grande rede de emissoras em vários municípios brasileiros que transmitem o Bem Viver em diferentes horários. Tá com a gente a Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhante Olhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Completam a lista a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3, de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Um grande abraço para todo mundo que acompanha a gente nessa rede, para as equipes que estão aí trabalhando nas emissoras parceiras. A gente espera que depois da pandemia a gente possa se ver e compartilhar mais, mas por enquanto estamos aqui todo mundo junto no Bem Viver. E olha, para quem gosta de podcast, dá para procurar a gente no Spotify e no Google Podcast. É só digitar o nome do programa no campo de busca que você vai achar e pode ouvir a hora que quiser em qualquer lugar do mundo. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Que time, hein? Esse time todo volta amanhã comigo, terça-feira. Um grande abraço a todos os ouvintes do Bem Viver e amanhã tem mais, a gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.